Bezat Hashem, a gente está na Kuf Alef, 11 linhas de cima para baixo. A Gemara abre com uma questão interessante. Ibairahu, yesh shvach samanim ala tzemer, ou en shvach samanim ala tzemer? Quando a gente tem uma lã que ela foi tingida, como é que a gente analisa essa situação da lã tingida? Será que temos somente uma lã que tem um valor a mais, porque ela está trabalhada? Ou será que não? Que a gente vê como se fossem duas unidades, a lã e a tinta que está sobre ela. Será que a lã tingida é vista como uma só unidade, a lã com uma certa cor? Ou será que não? Temos aqui a lã, mas temos também a tinta. E a Gemara explica qual que é a diferença, como é que a gente vê isso. Elkidam. A Gemara começa explicando qual que vai ser a diferença dessa questão. Ilema de Gazal Samanim, Vedakino, Veterano, Vetzabahem, Ahem. Se você quer saber como é que fica a lei de um ladrão que roubou a tinta, agora a tinta na época não vinha em baldes, vinha em grãos de uma certa planta que tem um certo pigmento, e pegava-se os grãos, botava-se na água, moía, etc. E isso assim criava-se a tinta. Então, se a gente está falando que o ladrão roubou os grãos e trabalhou e com isso fez a tinta, e agora ele pintou a sua lã, e agora a questão que está sendo levantada é: será que o ladrão ele tem que devolver a própria tinta, porque é algo que ainda está inteiro? A gente vê que é como se fosse que a tinta ainda existe, uma coisa que ainda está existente. Nós aprendemos que ele deve devolver para a pessoa que foi roubada ou não. Se essa é a questão que você quer saber desse caso, tempo kleimishum de kenum bishinui, nesse caso, de qualquer maneira, não depende de como a gente enxerga a tinta que está sobre a lã. Porque, de qualquer maneira, já que ele fez um shinui, fez uma mudança no objeto que ele roubou, ele pegou os grãos, botou eles na água, trabalhou neles até fabricar a tinta. Já que ele fez um shinui, uma mudança no que foi roubado, então, como a gente aprendeu nos dapim anteriores, esse objeto roubado passa a pertencer ao ladrão e ele tem que devolver o valor da coisa. Então, nesse caso, de qualquer maneira, já que ele fez shinui, ele vai pagar somente o valor. Então, sobre qual caso a gente está querendo saber como é que fica a lei? Lotzlicha, de gazal samanim shruim vetzabamehu. Mas, não, explica a Gemara, se trata de um ladrão que roubou uma tinta já trabalhada, ele não roubou os grãos. Ele já roubou uma tinta trabalhada dentro de um balde. E agora ele pegou essa tinta roubada e com isso pintou a sua lã. Mas, yeshvach samanim ala tzemer. Por um lado da dúvida, a gente pode falar que a gente vê como se fosse que a tinta que está sobre a lã ainda é algo existente. É uma unidade por si só. Sendo assim, de amar lei rabri samanai de shakito. Sendo assim, o dono da tinta, a pessoa que foi roubada, vai falar: olha, me devolve minha tinta. Minha tinta está aí, em cima da sua lã, me devolva. Odilma, entvach samanim ala tzemer, damarei lei nachabai vromidei. Por outro lado da moeda, talvez a gente vê a lã tingida como se fosse uma só unidade. A tinta não é algo existente por si só. Logo, o ladrão pode falar: olha, não tem nada nas minhas mãos que pertence a você. Esta é minha lã, isso é meu. E ele não vai precisar pagar. Pergunta agora: será que realmente, se ele roubou a tinta e tingiu a sua lã, se a gente vai falar que a gente vê como se fosse a tinta algo inexistente, então ele pode falar que ele não vai pagar nada? Nem mal errado, essa maneira é preciso. É lógico que o outro vai poder falar que você tem que pagar o valor da tinta. De qualquer maneira, ela leargis. Então me explica agora que a dúvida é outra. Entvach samanim al gabei tzemer, o bai shlumelei, o dilma yeshvach samanim al gabei tzemer, veamalei amarech ikamach, shaklinu. Fala agora não. A dúvida é a seguinte: será que, já que a tinta é algo inexistente, então ele vai ter que pagar o valor da tinta que ele roubou? Ou será, já que a gente vê a tinta como uma unidade existente por si só, ele pode falar, olha, estou te devolvendo, a tinta está aqui, pode pegar. Então a dúvida é, será que a tinta é vista como algo por si só, existente? De maneira que ele fala, olha, a tinta está aqui, você pode pegar. Ou será que ele pode falar que não, já que é algo inexistente, a tinta já sumiu, não existe, ele vai ter que pagar o valor. Ainda questiona a marcha aqui no Bebai. Como é que você fala que ele pode falar, a tinta daqui pode pegar? Shaklin Betzafon, quer dizer que ele vai pegar com um produto que tira a tinta de cima da lã? Safuna Vurumeavra, Shavonomeiva. Esse produto pode tirar a tinta de cima da lã, mas ele não vai conseguir a tinta de volta. Então não tem como a pessoa falar que já que a tinta é vista como algo por si só, então pegue a sua tinta para você. Uma vez que ele não tem como tirar essa tinta daqui. Então qual que é a dúvida da Gemara? Sobre qual caso que a gente levantou a questão, será que a tinta é vista como algo por si só ou não? Ela responde a Gemara com uma esquina. O caso é o seguinte, que donde gazal tzemer vesamanim dechad. O ladrão pegou, roubou lã de uma pessoa e também tinta e roubou da mesma pessoa. Vetzavá leu tzemer berach samanim. E ele pintou a lã que ele roubou com a tinta que ele roubou. Vekemehadar neria leila tzemer. E agora o outro vem cobrar o furto e ele está devolvendo a lã tingida. E agora a questão levantada. Por um lado a gente fala que já que a gente vê a tinta como se fosse algo existente por si só, então ele roubou lã e tinta e está devolvendo lã e tinta. Logo ele cumpriu sua obrigação. O Dirma, ou por outro lado, por outro lado, já talvez a gente não vê a tinta como algo existente por si só. Logo, ele roubou lã e tinta e agora está devolvendo somente lã, uma vez que uma tinta que está posta em cima de uma lã não é vista como algo por si só. Ainda agora pergunta sobre esse caso, Amrei, Teipo Clay, de Aikerlin Alei Bedame. Mesmo, segundo o que você está dizendo, que a gente não vê a tinta como algo que existente por si só. De qualquer maneira, a lã que ele roubou valia X, e a lã que ele devolve tem um valor maior, porque é uma lã que já foi tingida. Logo, o valor a mais, ele está devolvendo pela tinta que ele roubou. Responde a Gemara, Lotzlicha de Zal Tziva. Não, se trata que o valor da lã tingida diminuiu, e vale menos, mesmo o que ele valorizou, agora, no total, não cobre o valor da tinta que ele tem que devolver. Sobre esse caso, então, que foi levantada a questão. Mara perguntou, será que uma tinta que foi usada para tingir uma lã, será que agora a gente vê isso como se fosse uma só unidade? Isso é uma lã? É tingida, mas é lã? Ou será que a gente vê isso como duas coisas, lã e tinta? É importante saber isso, num caso que a pessoa roubou a lã e a tinta de uma só pessoa, ele tingiu a tinta que ele roubou com a tinta, ele tingiu a lã que ele roubou com a tinta que ele roubou, e a questão é, será que ele pode devolver a lã tingida, e isso vai ser considerado que ele devolveu as duas coisas, ou não? Vei baiteima, ou uma outra explicação, kegon shetzvao belkofa, ele roubou um animal, um macaco, por exemplo, de uma pessoa, e roubou também tinta dessa pessoa. Ele usou a tinta para pintar esse animal. Um animal tingido não tem nenhum valor a mais. Logo, nesse caso, será que a gente vê como se fossem duas unidades existentes? Logo, ele devolveu os dois ou não? Vamos lembrar que é óbvio que é errado fazer isso. Ele causou um prejuízo para o outro, uma vez que ele pegou a tinta dele e pintou um animal. Porém, isso é chamado garmin. Isso é um prejuízo indireto. E a nossa Gemara agora está indo segundo a opinião que não concorda com a lei de Garmi, ou seja, que não cobra prejuízos que foram causados de maneira indireta. Logo, uma pessoa que rouba tinta e pinta um animal da pessoa que ele roubou, se a gente vai falar que a gente vê como se fossem duas unidades separadas, o animal e a tinta, então ele pode devolver isso, ele não vai ter obrigação de pagar mais dinheiro. Mesmo que ele acabou prejudicando o outro, isso é um prejuízo indireto, ele não tem que pagar por isso. Então, essa que é a explicação da questão que foi levantada na Gemara. Ravina Amar, o Ravina explica a questão de uma maneira um pouco diferente. Se trata que tem duas pessoas. Uma tem lã e a outra tem tinta. Veio um animal e pintou a lã do primeiro com a tinta do outro. Ou o vento pegou a tinta do outro e tingiu a lã do primeiro. E sobre isso a Gemara levantou a questão. Se a gente vai falar que a gente vê como se fossem duas unidades separadas, então o dono da tinta pode ir para o homem da lã e falar, olha, a minha tinta está na sua mão, porque está aí, olha, na sua tinta, na sua lã, tem a minha tinta. E a gente vê como se fossem duas coisas separadas. Logo, você tem que me devolver. Então ele vai ter que devolver o valor que ele lucrou com a lã tingida. Ou Dilma, ou por outro lado, ou talvez a gente não vê isso como se fossem duas unidades. Logo, já que um animal ou um vento que jogou a tinta dele em cima da lã do outro, ele não pode falar, me devolve a minha lã que está nas suas mãos. Porque o outro vai responder, olha, minha mão não tem nada, tem somente a minha lã. É uma só unidade, a gente não vê como se fosse que temos aqui também a tinta. Logo, eu não tenho obrigação de te pagar nada. Então, essa foi a questão da Gemara. Será que uma tinta que está em cima de uma lã, por exemplo, será que a gente vê isso como uma unidade ou como se fossem duas unidades separadas? Isso que vai fixar a lei nos casos que agora citamos. Tashma. Agora, então, vai tentar provar a resposta desta questão. Beget etzvom beklipei orla. Yadlik. Existe uma Mishnah que diz que temos a proibição de orlá. Todas as árvores frutíferas, nos três primeiros anos frutíferos, é proibido de se usufruir das frutas. Se a pessoa pegou frutos e com isso tingiu uma roupa, a lei é que assim como a gente deve queimar as frutas e não pode se ter proveito delas, assim também deve-se queimar a roupa e não pode se ter proveito da roupa que foi tingida com frutas de orlá. Deduz a Gemara daqui, arma razutamilta aí. Podemos deduzir daqui que o fato que a roupa está tingida com tinta de orlá, o pigmento, a cor da roupa, tem um certo valor. E eu não posso ter proveito desta roupa. Assim também a gente vê a tinta que está em cima da lã como algo que está por si só. E a gente vê isso como se fosse uma unidade separada. Assim a Gemara provou. Amarava, responde Urava, não tem como trazer uma prova das leis de Orlá, das frutas dos três primeiros anos. Por quê? Detalha, porque existe uma braita que diz claramente, o pasuk diz que não podemos comer as frutas dos três primeiros anos. Porém, existe um outro pasuk que nos ensina que não podemos ter nenhum proveito das frutas, nem mesmo para tingir uma roupa ou para acender com isso uma vela. Como diz o pasuk, de todas as palavras do pasuk, que são palavras que são escritas a mais, que estão sobrando no pasuk, aprendemos que não só que é proibido comer as frutas de orlá, também não pode ter nenhum do proveito. Logo, nesse caso específico das frutas de orlá, tem um pasuk que vem nos ensinar que não pode ter nenhum proveito, nem mesmo uma roupa tingida com essas frutas não pode ter proveito. Mas não podemos aprender para a lei, para o caso que foi citado em cima da tinta de um que está sobre a lã do outro, será que isso é visto como uma coisa por si só? A Gemara tenta trazer mais uma prova. Tashma, Beget etzvot beklipei shvi'it, frutas que são do sétimo ano da terra de Israel. Quando passa uma certa época do biur, elas são proibidas de ter proveito. A pessoa pegou essas frutas e tingiu com isso uma roupa. E darek, deve-se queimar a roupa, porque não pode ter nenhum proveito. Novamente, vemos o conceito que uma roupa que foi tingida com frutas proibidas, não pode ter proveito da roupa. Ou seja, o tingimento é feito como algo por si só. Também aqui, também no caso do Shvit, tem um passo específico que nos diz que não podemos ter proveito nem mesmo de uma roupa tingida. Então, a questão que foi levantada, será que a tinta de uma pessoa que caiu sobre a lã da outra, ou um ladrão que roubou a tinta em um animal de uma pessoa e tingiu o animal com essa tinta, será que nesse caso ele vai poder devolver o animal tingido ou não? Por enquanto, ficou em aberto. Nesse contexto, a Gemara traz as palavras de Rava. Rava Rami. O Rava dizia que, a princípio, temos uma contradição entre duas Mishnayot. Tran, por um lado, diz uma Mishnah o seguinte: Beget Shetzvao Beklipei Orla, a roupa que foi tingida com uma tinta que é feita na base de frutas de Orla, dos três primeiros anos, e da Lek, deve ser queimada porque não pode ter proveito. Arma Hazuta Miltai. A gente vê que a tinta que está sobre a roupa, a cor da roupa, ela é considerada algo por si só, ou seja, ela tem um certo peso. Logo, se a gente não pode ter proveito das frutas, também não pode ter proveito da roupa que foi tingida na base dessas frutas. Urminhi. Por outro lado, temos uma outra Mishnah que contradiz esse conceito. Revi'it Dam. Assim como uma pessoa que faleceu, o corpo dela é impuro, uma medida de Revi'it de sangue que sai do morto também é algo considerado impuro. Logo fala a Mishnah, Revit Dam, um Revit, a quantidade de Revit de sangue, Shebala Ababait, que estava numa casa e foi absorvido no chão, na terra, Abait também, Vamir La Abait Ahor. Existe uma braita que diz que a casa está impura, todos os móveis da casa estão impuros. Outra braita diz que todos os móveis estão puros. Vropligue, isso não é uma contradição. Habekelim de Havomei, cara. Habekelim de Atlebasov. Os móveis que estavam na casa já antes do Revit ser absorvido, já que eles estavam no mesmo recinto junto com o Revit de sangue, então eles se tornam impuros. Já depois que o Revit de sangue, o sangue foi absorvido na terra, móveis que foram trazidos depois não se impurificam mais, porque um sangue que foi absorvido no chão não impurifica os móveis que estão no mesmo recinto. Continua a Braita falando, Nivle'a Beksut, porém, se essa quantia de sangue foi absorvida numa roupa, Ro'im, a gente vê, Imit Kabeset Aksut Ve'otzeh Mena Revi'it Dam Tme'a Ve'im Lav Teora. A gente lava, espreme a roupa, se a gente consegue tirar essa medida Revi'it de sangue da roupa, então todos os móveis que estão no recinto desta roupa, que está cheia, absorvida de sangue, estão impuros. Se a gente não vai conseguir extrair da roupa, se a gente vai espremer a roupa e não vai conseguir extrair essa quantia de sangue, então os móveis estão puros. Por quê? Porque um sangue que foi absorvido de uma maneira que não tem como tirar ele para fora, ele já não impurifica mais outras coisas. Por isso, somente se a gente tem esta medida de sangue que pode ser extraída da roupa, somente nesse caso, que impurifica os móveis que estão naquele recinto. Até aqui a Braita. Daqui aprendemos que o sangue que foi absorvido na roupa, se a gente não consegue extrair ele para fora, ele já não tem um peso, não é considerado sangue e já não impurifica mais. Então, mesmo que a roupa está tingida e dá para ver o sangue na nossa frente, mesmo assim, ele já não é considerado como algo existente por si só, mesmo que ele tinge a roupa. Mesmo que a roupa está toda tingida, se a gente não consegue espremer o sangue para fora, ele não é considerado algo existente, não impurifica os móveis. Isso é uma contradição para o que vimos, que a roupa que foi tingida na base de frutas de orlá deve ser queimada. Aba Rav Kahana, explica o Rav Kahana, Mikulei Revi'ot Shanu Kan Bedam Tfusad Rabanan. Realmente, a lei é como a primeira Mishnah, que diz que uma roupa tingida com frutas de orlá deve ser queimada, porque a cor que está sobre a roupa sim é vista como uma unidade existente por si só. Esta lei do Revit de sangue se trata sobre um sangue que é impuro somente por uma instituição dos sábios, Dam Tfusad. o sangue que saiu do corpo da pessoa antes da pessoa ter falecido, ou justamente na fase, nos momentos que a pessoa está falecendo, de maneira que, segundo a Torá, o sangue é considerado puro. Os sábios que instituíram que o sangue é impuro, já que os sábios instituíram que o sangue é impuro, eles disseram que se está absorvido numa roupa, ele não impurifica outros móveis. Porém, não podemos trazer uma prova que, com relação às leis da Torá, uma cor que está em cima de uma roupa não é considerado algo existente por si só. A Gemara agora traz um outro ensinamento com relação a outro assunto completamente, que também disse o Rava. O Rava dizia que existe a princípio uma outra contradição entre duas brachas. Tenan, uma Mishnah diz com relação às frutas de Shvit, como a gente falou, no sétimo ano da terra de Israel, todos os frutos têm uma santidade. Porém, somente os frutos têm santidade. Árvores que não são de frutos não têm santidade. Fala a Mishnah, Miminat Tzov'im, porém, árvores ou plantas que são usadas para tingir roupas, elas têm santidade no sétimo ano. Sfichei Setim, por exemplo, a espécie de Setim, Vekutsa, ou essa outra espécie, Yeshlahem Shvit, Vedmehem Shvit, essas plantas têm santidade. Sim, também, se a gente vende essas plantas, o dinheiro que foi recebido recebe a santidade. Yeshlahem Biur, Lehem Biur, também é proibido usar as frutas ou o dinheiro depois da época do Biur, assim como todas as outras frutas de Shvit. Ama, daqui deduzimos, Etzim Yeshlahem Shunku de Shvit, que vegetais que não são frutas, como madeiras e troncos de árvore, também têm a santidade de Shvit, porque a gente vê que essas espécies sim têm a santidade de Shvit. Urmin Hi. Por outro lado, temos uma outra Mishnah que contradiz isso. Como fala a outra Mishnah, Alei Kalim Varei Kfanim Shegivan Rechabam Pneasade, uma pessoa que colheu e juntou galhos do vinhedo ou galhos das azeitonas, se ele juntou essas madeiras para pegar os frutos, para pegar os frutos que estão nelas, então tem a santidade de Shvit. Mas se ele colheu esses galhos para fazer, para botar eles na fogueira, para usar como lenha, então eles não têm a santidade de Shvit. Isso é uma contradição. Na primeira Mishnah vimos que madeiras, galhos, troncos têm a santidade de Shvit, enquanto na segunda baita vimos que troncos não têm a santidade de Shvit. O Meshane respondeu, o próprio Rava Amarkra, o pastor fala o seguinte, Leohla, que tem a santidade nos frutos. Assim como uma pessoa come, quando a pessoa come um fruto, ele tem proveito do fruto no mesmo instante que o fruto está sendo exterminado. Ou seja, o fim desse fruto é na hora que eu estou tendo proveito. Assim também, todas as outras coisas que eu tenho proveito no momento que a coisa está sendo exterminada, tem a santidade de Shvit. Como, por exemplo, na hora que eu vou tingir as frutas que são as árvores que são usadas para tingir, eu extermino, uso essas madeiras e termino elas na hora que eu estou tendo proveito. Por isso elas têm a santidade de Shvit. Já as madeiras que são usadas como lenha, geralmente a gente usa essa lenha para assar os pães, como os fornos eram na época feitos a lenha. Então, antes a gente queima as madeiras e quando elas estão como brasas, aí que a gente assa o pão. Logo, o momento que eu tenho proveito dessas madeiras é depois que elas já foram exterminadas. Antes a gente extermina as madeiras, depois que elas já são lenha, que a gente tem proveito delas. Já que o proveito não é no mesmo tempo do extermínio, elas não têm a santidade de Shvit. Assim aprendemos do Pasuk e está esclarecida a contradição. Pergunta a Gemara, Ve'aika etzim demashchan, Nenatou biram shavim, existe, porém, os galhos das árvores de azeitona, das oliveiras, que não usam eles para fazer brasa no forno, e sim usam eles como tochas, de maneira com que eu extermino a madeira e tenho proveito no mesmo instante. Sendo assim, a lei deveria ser que eles têm a santidade de Shvit. Amarava Smondurava, Stametim, Lassacanundim. Mesmo que existem algumas pessoas que usam as árvores, os troncos das oliveiras como tochas, mesmo assim a maioria das pessoas usam esses troncos para botar nos fornos a lenha, de maneira com que eu tenho proveito das madeiras somente depois que eles já foram exterminados, e por isso a lenha que eles dão tem a santidade de Shuit. E assim está esclarecida a contradição entre essas duas Mishnayot. Contu, até o próximo.